Fala Disque, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha.
Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fala Lá Disque. Hoje a gente está aqui com a Bruna, nossa diretora de ensino.
Oi gente, como vocês estão?
E com um convidado muito especial, uma presença ilustre, que eu amo, Dr. Mauro Fantini.
E aí, Brasil, tudo bem?
E hoje é um tema muito interessante. A gente colocou um form no nosso Instagram pedindo dicas de temas que a galera queria ouvir aqui no Fala Ela Disque. E um tema que alguém mandou era como participar de atividades extracurriculares dentro da faculdade contribui para o mercado de trabalho. E eu, especialmente, quando eu li essa sugestão, eu pensei de cara no Mauro, porque, e nossa, eu falo isso para muitas pessoas. Uma coisa que me marcou muito na faculdade foi o meu primeiro dia, levar a gente pro auditório, tava o Mauro lá com o microfone, pediu para cada um levantar a mão no seu curso, e ele deu o discurso do não fique parado. Aquilo ficou muito na minha cabeça. E não é à toa que hoje eu tô aqui, já fui ligante da Ladisque, hoje sou presidente. E enfim, eu queria que você falasse um pouquinho desse discurso, não fique parado para a galera que está ingressando, para quem teve o EAD, não sei se ouviu de você isso, enfim.
Eba, obrigado pelo convite. Adoro as iniciativas desnecessárias, né? O que vocês estão fazendo é desnecessário, não é necessário. Concorda?
Eu amo, sério.
Não é? É totalmente desnecessário. É lindo, é maravilhoso, assim, porque o necessário, beleza, tá todo mundo fazendo, vai na aula, estuda, faz a prova, faz o TIL, faz os trabalhos. Ok, isso é necessário. Só que se todo mundo fizer o necessário, por que que alguém vai se interessar em contratar a Carol, comprar o produto da Bruna, né? Se tá todo mundo na mesma, assim, então acho muito legal, obrigado pelo convite. A meio tema, a meia pergunta, queria usar vocês de exemplo, na verdade, até antes de eu colocar aqui o que eu acho. Eu queria perguntar para vocês, de curiosidade mesmo, o que que vocês sentem que vocês estão aprendendo estando à frente de uma liga? Vocês produzem eventos, vocês produzem podcasts, vocês produzem conteúdo. O que que envolve isso que vocês sentem assim, meu, se não fosse a liga, eu não saberia isso, ou não teria sacado tal coisa?
Nossa, vou começar falando, que inclusive foi um assunto que eu tive no carro hoje com a minha amiga. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então quando eu entrei no cargo de presidente de uma liga, foi, nossa, um desafio, que eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque eu tive que vencer barreiras, né? De estar à frente, de ter que falar com pessoas. Então eu tive que forçar a perder a timidez, assim. Então, inclusive, foi um papo que eu tive com a minha amiga hoje e ela falou, meu, você evoluiu muito nesse quesito, porque era um nível, assim, que no primeiro dia de aula ela estava comigo e eu falei, vai comigo passar a carteirinha lá na catraca, vai comigo comprar a caneca que eu tava com vergonha. E hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo, ai, tem que ir sozinha na faculdade? Beleza, vamos. Então, acho que eu evoluí bastante nesse aspecto, conhecer pessoas, tá aqui gravando com um professor, nossa, quando que eu faria isso, pelo amor de Deus. Então, nossa, a liga só agrega a gente, tanto profissionalmente quanto eu acredito pessoal mesmo.
E você falou de timidez, mesmo no terceiro semestre, enfim, não, acho que talvez fosse menos do que no primeiro, a ponto de não precisar de alguém para passar a carteirinha com você, né? Mas eu te falava para você ter as suas hipóteses científicas de Carol cientista, né? Eu até falava para Carol ficar quieta, assim, né? Não, eu não sei se tem a ver, mas eu acho que. Não, não quero saber de nada disso, Carol. Fala logo o raio da sua hipótese sem esse monte de desculpa. Não foi?
Verdade.
E você, Bru?
Meu, eu acho que para mim foi um pouco diferente da Carol, assim. Eu entrei na liga muito de paraquedas, que eu vou falar agora, vai linkar com o que a Carol acabou de falar de timidez. Eu nunca tinha sido ligante, nunca tinha me interessado por nenhuma liga. E aí a Carol falou, meu, eu vou ser presidente da liga, eu preciso de algum, sei lá, algum apoio, não sei o quê. Eu falei, mano, vamos ver como é que vai ser, como é que é e tal. Nossa, assim, é uma experiência muito importante, assim, pra faculdade. Eu acho que de tudo, pra mim, o que mais foi legal, assim, que mais me agregou foi o contato que eu tive com pessoas X, assim, da área. Palestrantes, pessoas que são biomédicos, médicos, enfermeiros, até pessoas que nem são da área da saúde, mas que, enfim, se adequam pra dar uma palestra. Eu acho que isso é um networking, né, querendo ou não. Então, são pessoas ali que nem... na verdade, eu fiz alguns dias, algumas semanas, sei lá, mas a Carol que fez mais AEC. Outro networking que fica, que são pessoas que a gente chamou pra fazerem parte da liga. Mas eu acho que isso contribui muito, assim, pro mercado de trabalho em si também. Acho que pra mim foi isso, assim, legal. O contato com as pessoas.
Demais, demais. Eu tô me lembrando que o último... ano, no penúltimo ano de graduação, umas pessoas da minha turma e umas pessoas de outra turma ali, calouros, organizaram e montaram lá na Unifesp um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda que não conseguem fazer um ângulo, uma etapa, enfim. Quem dariam essas aulas, as aulas de geografia, matemática, português, eram os alunos da que estavam lá na graduação de medicina, biomedicina, enfermagem, por aí vai. E eles montaram esse cursinho universitário Janine Abulafia, o CUJA. Eles montaram, surpreendente, eu vi um pouco de fora isso, surpreendentemente, apareceu um monte de alunos, abriram duas turmas, foi super legal, e eu fiquei vendo de fora. No ano seguinte, eles aumentaram a quantidade de turmas e estavam precisando de mais professores. E eu, que sempre disse na vida que nunca seria professor, porque achava um saco, eu sempre disse na vida que quem, a pessoa mais chata dentro da sala de aula é o professor, que eu não tinha interesse nenhum, não sei, até hoje, não sei exatamente qual foi o estalo, o que me chamou, se é porque eram os meus amigos, porque eles pareciam orgulhosos fazendo... sei exatamente, eu sei que eu me inscrevi para ser professor de inglês e aí passei, até porque também não tava competindo com muito mais gente e entrei no cursinho e dei aula 3 anos no CUJA. Foi uma experiência incrível, assim, de como é que eu adapto esse conteúdo para essa turma que, putz, tá muito distante do inglês, ainda é aquele inglês seco de vestibular, que é só leitura. Não importa se você pronuncia bem, se você ouve bem, se você escreve bem. Então era bem desafiador, mas foi muito interessante aqueles momentos assim de caraca, acertei. Acertei o exemplo, acertei a pergunta. Eu lembro que eu ficava muito feliz. E, fast forward para vários anos para frente, hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ser professor. Entrar em sala de aula, e eu não sei se eu teria isso que eu tenho hoje, que me dá muito prazer, se não tivesse sido essa experiência desnecessária, que eu não precisava disso para me formar, por exemplo, que eu tive de 3 anos no CUJA, né? Então, uma das coisas, eu acho que te mostra possíveis caminhos profissionais que você não tinha cogitado. Como ajuda, né? Como ajuda a participar de atividades extracurriculares. Acho que uma das coisas é isso. Te mostra possíveis caminhos profissionais que você não tinha cogitado. Eu nunca tinha cogitado ser professor. E aí, não é que gostei do negócio? Então, fui pra frente com isso e adorei. Tem também uma coisa de você... Quando você participa de algo extracurricular, no CA, na Atlética, numa liga, num projeto de extensão... Tem também o potencial de você achar o seu lugarzinho no mundo. E não tem preço. A gente nasce, a gente cresce, a gente se alimenta, a gente se reproduz. E a gente vai fingindo que a gente sabe o que está acontecendo no planeta, que a gente sabe viver a vida. Tá todo mundo fingindo, ninguém sabe direito o que tá fazendo. Tá todo mundo chutando, né? Todo mundo chutando. E o que a gente mais quer é achar o nosso lugarzinho, né? achar a nossa tribo, achar o lugar em que eu sou pertencente, achar o lugar em que eu sou reconhecido, o lugar em que eu sou talentoso, o lugar em que, opa, eu gosto de fazer isso. Muitas vezes, quando você tá na universidade, a universidade, ela é um tamanho muito grande. Ela é uma instituição de décadas e décadas, ou centenária e tal, com suas regras, com seus jeitos de trabalhar. E nem sempre, ou nem todas as regras, ou jeitos de trabalhar, ou abordagens, são aqueles que encaixam perfeitamente com o seu modo de ver o mundo. E o fato de você achar outros lugares, como a Liga, como o CA, como a Atlética, que já são menores, e por serem menores, tem mais flexibilidade, tem mais possibilidade de, vamos fazer desse jeito, vamos atribuir esse valor, vamos fazer essa atividade, tem uma chance maior de você colocar o seu jeito naquilo. Então eu tenho certeza que a Liga hoje tem muito do tempero de vocês, tem muito do estilo de vocês. Acredito que no jeito de convidar alguém, no jeito de gravar um podcast, no jeito de fazer uma postagem. Isso é muito legal, quando você vê ali, opa, isso aqui é a minha cara, é uma das coisas que a gente propõe no trabalho do terceiro semestre, né? Meu, faz o que você quiser, você tem que ser a sua cara, né? Tem que ser a sua cara. E é muito gostoso quando a gente vê isso, sim. Então, outra vantagem. Tem outras.
Não, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que eu e a Bruna, a gente se conheceu na faculdade, né? Na pandemia, porque a gente entrou em 2020.
Uhum.
Então, foi na Liga mesmo que a gente aprendeu a trabalhar junto. E deu muito certo, óbvio. Tem prós e contras, a gente quase se mata de vez em quando. Mas deu muito certo, tanto é que a gente ia fazer TCC juntas. A gente se encontrou na área de micro, que era da Liga, né? A gente já gostava de BDI desse terceiro semestre. E foi cultivando esse amor. Por micro, básica, clínica, e foi indo. E a Liga só contribuiu com isso.
Eu acho que a Liga, na verdade, foi o grande motivo da gente fazer a TCC juntas.
Com certeza.
Isso que você falou, Carol, de a gente se encontrou, né? Aumenta as chances de uma pessoa, quando faz uma atividade extracurricular, poder falar isso. Eu me encontrei. E você nunca vê uma pessoa falando eu me encontrei sem que ela esteja sorrindo.
Verdade.
Ah, me encontrei. Não existe essa pessoa. Eu me encontrei. Eu me encontrei no balé. Eu me encontrei na dupla de TCC. Eu me encontrei com a torcida organizada da Portuguesa. Né?
Uhum.
Porque você vai achando as suas tribos, assim. Isso é muito gratificante. Assim, e faz parte de quem. Faz parte de quem você é no mundo e faz parte do que você deixa pro mundo também. E uma das coisas que eu gosto demais. Além, eu falei do fato de ser professor, a atividade extracurricular, ela pode ajudar a te mostrar caminhos profissionais que você não tinha cogitado. Mas eu acho que tem um passo além disso. Às vezes a atividade extracurricular pode te mostrar caminhos profissionais que não é que você não tinha cogitado, é que você ou nem sabia que existia ou realmente você que criou. Vou dar dois exemplos. Na sua turma, acho que já foi na sua turma, a gente fazia algumas atividades no Teams, e em uma das vezes eu pedi para, uma das coisas era, meu, desenha uma célula com o CD, sei lá o quê, expressando CD, não sei das quantas. O que eu queria saber? Será que os alunos entenderam que quando a gente fala CD65 é uma proteína de expressão? Era isso, era basicamente isso. Então, as pessoas faziam desenho, alguns no computador, alguns no papel, tiravam foto e postavam lá. E aqueles desenhos simples e toscos, tipo os meus, né? Ótimo, era isso, entendeu o conceito. Ok, simples e tosco, simples e tosco, simples e tosco, simples e tosco. De repente apareceu um neutrófilo todo colorido, pintado, lindo. Falei, gente, que isso? Aí era a Fátima.
Uhum. Né?
A Fátima desenhou isso. Gente, tá muito bonito. Aí falei na aula, né? As pessoas, não, vocês falaram, na Fátima, nossa, ela arrebenta no desenho, nossa, que legal. Entrei em contato com ela, falei, meu, Fátima, se você fizesse um mapa conceitual da imunologia desenhado, ela, pirei, vou fazer. Aí passou um tempo, ela acabou não fazendo, porque ela falou assim: ah, tentei fazer esse mapa, não gostei, mas fiz um gibi. E aí ela fez uma historinha em quadrinho, aí tinha o Timo, aí chegavam umas células, aí amadureciam no Timo, era muito lindo assim o que ela fez. Falei, caraca, que demais, assim, achei incrível. A partir daí, eu comecei a contratar a Fátima para ela desenhar uns posts para mim nas redes sociais. A partir daí, algumas pessoas entraram em contato comigo, alguns pesquisadores, e falaram: que legal, que programa você usa para fazer os posts? Eu falei, chama Fátima. Esse é o programa que eu uso, chama Fátima. Cara, eu vou levar um pôster para um congresso. Será que ela não faria esse pôster como um trabalho? Não sei, vamos entrar em contato com ela. Eu não sei quantos ela já fez, ela já fez alguns trabalhos assim, em que pessoas da área científica querem um visual bonito para um slide, para um pôster, para um material gráfico, para um panfleto. Só que elas querem conversar com alguém que entenda da área da saúde também. Que quando a pessoa falar peptidoglicano, ela sabe mais ou menos o que é. Quando falar anticorpo, ela sabe mais ou menos o que é. E nisso nasce um trabalho que não está em nenhuma das habilitações do curso biomédico. Desenhista de ciência, ilustrador científico, não tem como habilitação. E se é algo que a Fátima usa para resolver problemas de outras pessoas, e as outras pessoas estão dispostas a pagar por isso? Ué, olha que coisa incrível, né? Então, esse é um exemplo que eu acho incrível, que é pegar algo que aparentemente não é da biomedicina, que é o desenho, o gosto pelo desenho, inserir como uma atividade criativa que resolve problemas. Então, isso eu acho maravilhoso. E outra coisa que aconteceu recentemente, que eu morri de amores, foi o seguinte: eu coordeno, eu sou palhaço, né? Sou professor, sou palhaço, coordeno o grupo Narizes de Plantão. Qual que é a ideia do grupo? A ideia do grupo é ensinar para o aluno da área da saúde coisas que a faculdade não ensina. Escuta, improviso, criatividade, enfim. Então, tem pessoas que são estudantes de enfermagem e que também são palhaças dentro do grupo. Tem pessoas que são estudantes de fisioterapia e também são palhaços no grupo. Então, primeira coisa, a pessoa descobre que ela não precisa ser fisioterapeuta ou palhaça. Ela pode ser fisioterapeuta e palhaça. Beleza. Recentemente, o SESC me ligou e falou o seguinte: a gente tem um restaurante aqui no SESC Pinheiros, as pessoas compram o ingresso, compram o almoço, né? Uma senha para o almoço, e elas ficam esperando num saguão e elas vão sendo chamadas, tipo PS no hospital, sendo chamadas para subir pro restaurante. Agora, para não ter aglomeração, eles estão fazendo desse jeito. E a gente está fazendo um projeto chamado Projeto Experimenta, que a gente vai fazer oficinas de plantas não convencionais, a gente vai fazer palestra de não sei o quê. E a gente queria que nesse saguão em que as pessoas estão esperando, acontecessem intervenções lúdicas, gostosas, engraçadas, interessantes, sobre nutrição, sobre alimentação. Ou seja, a gente está procurando por palhaças nutricionistas. E olha, eu acho que não tem nenhum outro lugar no Brasil onde você vai encontrar. É aqui. Então a gente conversou, falei com 4 nutricionistas formadas pela São Camilo que fizeram parte do Narizes: a Vanessa, a Bruna, a Giovana e a Camila. Fechamos o trabalho e elas fizeram esse trabalho. Foi uma dupla num sábado, uma dupla no domingo. E foi absolutamente incrível. Foi incrível. Elas fizeram um trabalho remunerado em que elas juntaram a nutrição, que é a profissão delas, com algo que lhes é muito caro, muito querido, que é o fato de ser palhaças, e resolveram um problema de alguém que outros nutricionistas ou outros palhaços, inclusive eu, não conseguiriam resolver. Exemplo, elas chegaram no saguão, primeira família que elas encontraram. Era um casal e uma menininha de uns 8 anos. Elas começaram a conversar com esse casal, eu tava lá observando de longe. Elas tinham anotado o cardápio do dia que ia ter de almoço lá no Sesc. E aí elas, vai ter isso aqui, oi, tudo bem, vai ter chuchu. Aí quando elas falaram que vai ter chuchu, a menina fez assim, não, chuchu não, chuchu não gosto. Mas você já comeu chuchu? Não. Mas você nunca comeu? Não. Olha, você pode experimentar, pode dar uma mordida de formiga. Ou você pode dar uma lambidinha, ou só uma cheiradinha no chuchu, ou uma apertadinha. E elas começaram a falar do chuchu, na hora em que chamou a família no telão para eles irem almoçar, as palhaças decidiram então, gente, vamos, a gente é o time do chuchu, pode ser? Tá bom. Então a família saiu fazendo assim, chuchu, 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 subiram a escada rolante com o bracinho assim, chuchu, e as palhaças assim, chuchu, beleza, foram lá comer. Passou um tempo, as palhaças estavam conversando com outras pessoas ali, desceu a família, tinha acabado de comer, tava indo embora, tava na rua já, aí a menina parou, voltou correndo, subiu a escada, cutucou as palhaças do lado, assim, falou, ei, eu comi chuchu. Aí elas bateram a mão e aí foram embora, assim, a família, chuchu, chuchu, chuchu. Olha que incrível. Puta processo educacional sobre nutrição, que se fossem duas nutricionistas com um PowerPoint... Os aspectos nutricionais do chuchu. Cara, não quero, morra, por favor, não quero saber. Verdade. Mas aí, justamente, elas têm a graduação na nutrição e elas têm a experiência extracurricular com o palhaço, juntou as duas coisas, se divertiram, foi uma tarde muito legal de trabalho, fizeram o time do chuchu, uma menina que nunca tinha comido chuchu comeu, foram pagas pra isso. Olha que louco.
Deve ser gratificante pra ela.
Então, incrível.
Eu acho que então a nossa maior conclusão desse podcast é: faça mais atividades desnecessárias.
Super.
É isso. Faça. E elas se tornarão necessárias.
É.
Caraca.
Necessário. Maravilhoso, amei.
Arrasou.
É isso. Concordei.
Eu amei esse bate-papo, Mauro. Super dinâmico. Bom, já falei no início, né, que não tinha pessoa melhor para chamar do que você. Para mim, foi essencial ter você aqui. Uma honra. E fiquei feliz que lembrou de todos os eventos. Lembrou do balé, lembrou da portuguesa, lembrou do terceiro semestre. E, bom, gratidão, muito obrigada por ter topado. Quem sabe os futuros convites, né?
Tá,
com certeza.
Eu adoro vocês.
É sempre uma honra.
Eva, prazer, brigadíssimo, gente. Acho muito legal tudo que vocês estão fazendo, podcast, enfim, gosto de gente fuçada que vai se enfiando nas coisas. E vocês com certeza são, então parabéns.
É muito desnecessário.
Vocês são desnecessárias, é isso.
E fala, divulga seu podcast aqui, que o Mauro também tem um podcast.
Tem um podcast, se você quiser saber sobre comunicação, criatividade, conexão, procura lá. O podcast Nota 6. Se você chegar agora, nunca ouviu Nota 6, você vai ter uns 200 episódios para ouvir. Então, você fique à vontade.
Vai ter muita coisa para ouvir enquanto lava a louça.
Isso, nossa, exato. Sim.
Então, é isso. Então. Obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada, Mauro, mais uma vez. Obrigada, Bruna.
Obrigada, gente.